Arroi Marujo, a tripulação do navio Corsário apresenta a Taberna Pirata, o nosso programa semanal, onde resenhamos sobre qualquer assunto, mesmo que, inevitavelmente, no fim, acabe em jogos de tabuleiro. Meu nome é Gabriel Mungo, eu sou o co-host desse podcast e capitão do canal Welcome Aboard no YouTube. Navegando juntos, temos Eric Campos, o corsário desse navio. Se apresenta aí, Eric.
Fala, galera, tudo bem? Espero que vocês se deleitem com esse episódio de hoje, que assim, tá sensacional. Vamos falar sobre o DOF, vamos falar sobre as fofoquinhas da semana que o taberneiro quer saber. Além disso, vamos ter o nosso motim aqui, quadro dessa taberna que você já conhece, que é o quadro da treta. Mas hoje vai ser uma treta saudável, né, Mungo?
É isso aí, que a sua sexta-feira seja tão linda e especial quanto você, amiguinho. Vamos pro papo do taberneiro então, é?
Bora!
Esse aqui é o papo do taberneiro. A fofoca que o taberneiro falou essa semana foi que o World Wonders, que é um jogo brasileiro do designer Zé Mendes, mais conhecido aí por fazer um trabalho sensacional em Brasil Imperial, será lançado aí pela Meeple BR, não só no Brasil, como worldwide, né? Então esse jogo vai ser lançado aí no mundo afora. É um jogo que o Tom Vessel já comentou no canal dele. Pra quem não sabe, Tom Vessel é o youtuber aí responsável pelo canal da Dice Tower, né? Simplesmente o maior canal de board game do mundo. Ele estava lá no DOF, tive a oportunidade de conhecê-lo, foi muito legal. Mas vou falar mais sobre isso quando a gente for falar do DOF daqui a pouco. O Zé Mendes estava apresentando esse jogo lá no DOF, World Wonders. Eu tô super curioso pra conhecer. Tom Vessel, inclusive, estava lá no aquário deles, lá na Meeple BR jogando. Então, assim, já conheceu. E você, Eric, já conhecia o World Wonders?
Cara, eu vi o World Wonders quando ainda era Tiles of World, né? Eles mudaram o nome, que eu acho que tinha um nome com um jogo parecido. Eu gostei muito da proposta, assim, fiquei bem curioso. O jogo é bem bonito, os tilezinhos de madeira com umas maravilhas, né? Eu achei bem legal e, assim, é a oportunidade ideal para um lançamento aí de um mercado brasileiro, né? Uma escola brasileira de designers pro mundo, né? A gente tem aí o Sérgio Halaban, que fez bastante sucesso com o Sheriff of Nottingham. Temos também o Jordi Adam, né? Que tá aí no... Foi indicado ao Spiel, né, pelo jogo Cartógrafos. E assim, lógico, nós temos vários autores nacionais, como o Anderson Butileiro, do Airport Rush, do Rio 1808, que vai ser lançado, que eu tô super curioso pra ver também. Temos o Rodrigo Rego, do Etop, do Herdeiros do Khan, o Renato Simões, do Piratas.
Temos também o Patrick Matheus e o André Negrão, que fizeram o bom do videogame. O Patrick Matheus já fez vários outros jogos, fez o Gnomópolis, fez o Masmorra de Dados. Temos também o Luiz Bruet, que fez Keep the Heroes Out, que é um jogaço. Eu vi bastante gente jogando lá no stand da Conclave, eu tô muito curioso pra jogar, isso eu não joguei ainda. Fez o Night Parade of 100 Yokai, né, que é um jogo bem legal de engine building. Então assim, cara, designers brasileiros a gente tem que enaltecer, é o que move os jogos de tabuleiro aqui no na nossa nação, né, então...
Sim, e não, e o mais incrível ainda é que assim, o Tom Vessel levou uma porrada de jogo pra gringa, estão jogando jogos, imagino eu, tomara que estejam, pra gente conseguir alavancar mais gente ainda do Brasil pra fora. Inclusive, eles deram as notas pro World Wonders, foram notas altas, 8,5, 9, 9,5, assim, o Tom Vessel amou o jogo. Galera do BGG, inclusive, já tá no Hotness, acho que tá em 13º, 14ª posição, e assim, pra um jogo nacional ter essa repercussão lá fora, é algo muito valioso pra gente, enquanto brasileiro, pra se também sentir representado e entender que o mercado nacional é um mercado tão bom quanto o mercado exterior.
Não, e eu até queria falar sobre o Brasil Imperial, que é um outro jogo do Zé Mendes. Eu acho que esse jogo, ele não perde, assim, em nada pra muito jogo internacional aí, cara. E outra coisa, esse World Wonders, eu queria, assim, sem querer zicar, mas forte potencial de concorrer a premiações grandes a internacionais, tá? Pelo que os designers estão falando, pelo que os youtubers estão falando aí, forte candidato.
Inclusive, a Mundus, que é responsável pelo Brasil Imperial, responsável agora pelo World of Wonders, eles vão levar o jogo na Gen Con. Em Essen, a gente tem o maior evento ali de mostrar os jogos, de apresentar jogos novos, de fazer todo esse networking do mundo. Mas a Gen Con é um dos maiores, principalmente para jogar e para botar esse jogo na mesa.
É, eu também acho, eu tô muito curioso para testar o World of Wonders. Espero aí que não demore pra sair, porque, cara, me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu queria muito, muito testar esse jogo.
Outra coisa interessante, que eu acho que é a última fofoca do dia aí, que o Taberneiro tá louco pra saber, que é a Galápagos Spoiler Fest. Temos data, vai acontecer dia 15 de julho. Uma editora com grande nome nacional. A gente tem muitas coisas legais que podem vir. Particularmente, eu estou muito esperançoso que vá vir a expansãozinha do Duna para completar aqui minha coleção, que é a Immortality. Estou ansioso para que ela seja anunciada e que venha aí no primeiro semestre do ano que vem. E eu também queria que a Galápagos pudesse lançar carteadinhos aí, né? Poder lançar o Fibonacci da Geeks and Arcs, agora que eles estão com parceria. O Pescado Novo, os dois aí, tanto o Jordinho no Fibonacci, quanto o Renato Simões no Pescado Novo, são jogos que eu estou ansiosíssimo para poder jogar, porque, assim, eu gosto muito do trabalho dos caras e gosto muito de carteado. Inclusive, eu tô nessa esperança aí de joguinhos que eu não conheço da Galápagos, justamente porque a maior surpresa que eu tive esse ano foi o Fantasy Realm, que é um joguinho de carteado que eu não dava nada, não conhecia. E depois que eu conheci, me apaixonei. E você, Mungo?
Pra falar a verdade, tem um jogo em específico que eu tô assim... Eu não tô tão curioso pra saber se ele vai ser lançado, porque eu sei que ele vai ser lançado.
Vem o Cracudo, lá vem.
Vocês já devem saber, né? Eu tô extremamente ansioso pra vir pro Brasil a próxima expansão de Arkham Horror, cara. Então...
É, tem pouca, né? Tem pouca.
Tem pouca. Eu não tenho carta o suficiente pra jogar, mas eu quero mais, cara. Eu quero mais. Então a próxima expansão que vai sair, já saiu lá fora, né? Inclusive, é a The Circle Undone. Se eu não me engano, aqui pro Brasil, eu não sei se eles vão traduzir, eu acho que sim, porque eles traduziram as outras, mas vai trazer alguma coisa como, tipo, o Círculo Desfeito, algo do tipo, né? É bem Lovecraftiano. Tô muito ansioso pra essa expansão, porque a campanha dela vai ter umas coisas diferentes, assim, então, assim, tô bem ansioso, mas principalmente pra expansão de investigador, que é a que eu gosto mais, né? Que proporcionam mais possibilidades de deck building, então, tô bem ansioso. Já sei que vai ser lançada, não trabalho na Galápagos, mas já sei, porque, cara, se eles não lançarem Arkham Horror, se eles pararem de lançar Arkham Horror no Brasil, acho que eu me mudo do Brasil, cara. Tô bem ansioso. Tem outros jogos também que eu tô querendo que a Galápagos traga aqui pro Brasil, alguns que algumas editoras já trouxeram. Queria muito que a Galápagos fizesse mais isso. Por exemplo, o Great Western Trail, quem trouxe a primeira edição foi a Conclave, né? Então, segunda edição pode, de algum jogo aí, pode muito bem ser a Galápagos, sei lá, segunda edição, tipo, de Dominion, sei lá. Pô, Galápagos, traz aí pra nós, pô.
E falando já em Orca, né, deixando spoiler aí pros próximos episódios, futuramente, galera, vai ter um taberna sobre Lovecraft. Então aguardem. Como esse é um programa de resenha pura, vamos resenhar sobre terror cósmico, porque tem pouco na internet. E tem pouco em jogo de tabuleiro, né?
Tem pouco. É, inclusive...
E falando nisso, né, falando em jogos, lançamentos, temos o eventinho aí, que é o papinho da semana. Vamos trocar uma ideia sobre o Diversão Offline 2023, que o Mungo pôde comparecer. Estive no do ano passado, aproveitei bastante, e a gente vai passar nossas experiências, como foi. Primeira coisa que eu queria falar sobre o DOF, até já fazendo esse contraponto, né, entre o ano passado e esse ano, pelo que eu vi nos canais, teve bastante evolução num quesito geral do evento. Então, acho que eu queria começar a falar sobre o evento, né? Em 2022, foi lá também no Promagno, lugar bem grande, só que a gente usou uma parte de cima que não era tão grande. A gente saiu de Londrina à noite, chegamos lá na sexta noite, chegamos no sábado umas 6 da manhã, comemos numa padaria, deixamos a mala na casa do nosso amigo e já fomos direto para o evento. Chegando lá, fila, meu Deus do céu, foi muita fila. A gente ficou uma hora mais ou menos na fila, mas entramos no evento e estava bem cheio. Os stands não tinham tantas mesas assim para jogar, acho que o maior espaço era o da frente da Devir ali, que era meio compartilhado, mas o da Devir tinha bastante mesa. O lugar em si onde pegavam os jogos era pequeno, né? E o stand da Galápagos era o maior, com vários jogos de lançamento que já estavam vendendo, né? Mas que a galera tava jogando, conhecendo, foi bem, bem legal. Mas o destaque, pelo menos em 2022, entre todos os stands, foi o stand da Paper Games. Cara, era promoção que não acabava mais, promo que não acabava mais. Foi uma doideira, sempre com fila. E o stand da MeepleBR da Grok também foi bem legal. Me diverti muito lá e chorei, né, quando cheguei em casa pela conta que que tive.
É, isso aí é inevitável, né, cara? Você vai pra um evento desse aí, você que é apaixonado por jogo board game, você vai gastar muito, cara. Você vai gastar muito. Já vou te adiantar.
E como foi esse ano, em referente a esse início aí?
O Eric até tinha me mandado uma mensagem, falou, cara, vai antes que você vai pegar fila, ou faz o pré-credenciamento, né, e tal. Cara, eu cheguei lá, a gente até atrasou, a gente, tipo, foi pra Paulista tomar café no Starbucks no primeiro dia, e daí, tipo, a gente atrasou um monte, a gente depois pegou Uber de lá, mas a gente, assim, tipo, chegou no evento, já era umas 10h30, quase 11. E eu falei, putz, vai ter uma fila do caramba, né? E o que, pra minha surpresa, não aconteceu. Então, a gente chegou lá, a gente fez o credenciamento na hora ali, tinha um monte de gente atendendo, tipo, rapidão, assim, tipo, a moça chamava, próximo, 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 próximo. Aí você dava lá o seu CPF e tal, os caras te davam o crachazinho e você já entrava, né? Principal diferença que eu acho que aconteceu no DOF desse ano foi que eles aumentaram muito o espaço, porque foi na área de baixo ali do Pro Magno, né?
Nossa, muito bom, hein?
Então, assim, o evento, ele tava, meu, tinha muita gente, óbvio, mas o espaço também era muito grande mesmo. Eu fiz um vídeo gravando alguns takes também, então se você quiser, tiver curiosidade aí de saber como é que foi, passa lá no meu canal que eu explico tudo certinho. Aqui eu vou fazer um resumão, né, porque também não dá pra eu falar cada coisa que aconteceu no evento, mas se você quiser ver imagens, né, eu deixei lá no meu canal, depois você confere o vídeo lá do review do Dof. Mas assim, cara, eu não fui no ano passado, mas eu sei que já foi muito melhor só pelo espaço ter sido maior, né.
Sim, sim, outra coisa também que a gente reclamou bastante, que a gente foi bem difícil, foi a questão da alimentação. Tinha, acho que 3 food trucks no ano passado. Muito, muito caro. Não era muito atraente. E lá embaixo no Promagno tinha uns lugares pra comer. A gente acabou não almoçando. A gente saiu do DOF umas 4 da tarde. Fomos pro shopping e almoçamos lá.
A alimentação também, pelo jeito, melhorou bastante. Porque a praça, a gente usou a praça de alimentação lá embaixo, né? No espaço Promagno, que é... A praça de alimentação, ela é, tipo, quase tão grande quanto o espaço. Assim, quase tão grande quanto o espaço, não. Mas deve dar ali uma metade do espaço. Tem brincadeira, eu acho que tinha uns 8 a 10 food trucks ali, eu não contei, mas tinha bastante opção de comida. A comida não tava tão cara por ser um evento desse porte, né? Um evento até numa cidade grande, tipo São Paulo, né? Geralmente as comidas, elas são um absurdo, sabe? Eu já tava esperando pagar. Então, pra um evento assim, cara, eu acho que o preço tava bem razoável.
Até sobre os stands em si, né? A Conclave, na hora que a gente entrava, já tinha um stand da Conclave à esquerda. Tinha algumas mesas, mas não eram muitas. Então, tinha até alguns lançamentos ali. O destaque dos jogos que estavam disponíveis pra jogar ali, pra mim, foi o Witchstone. Era também que mais tinha gente querendo jogar. Conseguimos jogar uma demo do Witchstone. Foi bem legal, o pessoal explicando as regras. Mas, de resto, foi um pouquinho difícil jogar no DOF. A gente jogou o Rectoverso lá na Mipo BR, que é um jogo bem legal também, de perspectivas ali, aí cada um vê um lado de um desenho, todo mundo tem que montar, ele é um semi-cooperativo, só que ele tem um problema que a gente jogou com um amigo nosso que é daltônico, e o rosa e o cinza era muito igual,
nossa.
E aí quebrou o jogo. Então, se forem daltônicos, Rectoverso tem que fazer algumas marquinhas ali pra você saber qual que é qual. Mas a gente jogou esse no da Meeple. Jogamos o Deception Murder em Hong Kong. Inclusive, foi a Nerd Criativa que ensinou o jogo pra gente. Foi no stand da Cross the Board ali. Eu acho que eles estavam meio junto com a Funbox. Não lembro. Eu lembro que ali, meio grudado, tinha uma roleta estilo as roletas do Bondi e Companhia, do Yuji, da Priscila. E em vez de estar dando o jogo da vida, estavam dando um Carnival Zombie. Até a galera, uma pessoa lá ganhou, a galera aplaudiu, papapá, foi uma doideira. Gostei do jogo, mas a Nerd Criativa foi explicando e a gente tava em pouca gente, né? Eu era o assassino, né? E aí ela meio que entregou uma hora ali que era eu e eu fiquei tipo assim, não, meu Deus, não faz isso! Mas eu gostei do jogo, o jogo é bem legal. Eu também joguei o Holly, o Festival das Cores, no stand da Devir, que foi um stand que me decepcionou um pouco. Ainda que tivesse muita mesa e alguns jogos pra jogar, né? Algumas pessoas explicando. Mas não tinha muita promoção, assim, sabe? Era tudo caro, assim. Então, a gente não comprou nada mesmo na Devir. Mas a gente jogou o Holly, foi um jogo que eu achei normal, um dos jogos já feitos. E ainda no DOF, finalizando, a gente só jogou esses jogos no primeiro dia. No segundo dia, a gente não jogou nenhum jogo. A gente ficou mais rodando pela feira, tirando foto, tentando conversar com os youtubers, pegar autógrafo, então foi uma doideira. Mas a gente foi lá no stand da Buró e jogamos River Dragons, que foi um jogo muito legal também que a gente conseguiu jogar. E você, como que foi a sua experiência em relação aos stands, aos jogos que você jogou nesses stands?
Cara, pra começar, assim, eu tenho que falar que deu a louca na Paper Games. Os caras botaram 30% de desconto em tudo. Você chegava lá, ganhava 30% de desconto. E ainda se você comprasse uma certa quantidade lá, você ganhava um papelzinho, que era tipo um sorteiozinho, que você podia ganhar umas palavrinhas com o Nizia. Pra quem não sabe, o Nizia, ele tava fazendo uma parceria com a Paper, porque ele tava lançando três jogos pela Paper, né? A série de microjogos, que é o Kikitanda, o Duo Regna e o que. Eu só consegui jogar o Kikitanda, porque eu joguei lá depois na casa do Daniel, mas achei bem legal, né? Como uma experiência geral, eu particularmente, eu achei que eu, por exemplo, eu não ia jogar tanto lá. Falei, cara, jogar eu jogo em casa, né? Mas foi muito legal jogar lá, cara, principalmente esses jogos assim, que te forçam a fazer interações com outros jogadores. Então eu joguei um jogo muito legal lá na Buró, que é o Deni. Para quem não conhece aí, é um jogo onde ele lembra um pouco o Dixit, mas tem um traidor. Então você vai ter que fazer o desenho ali na mesa com umas cartas, né? Você vai montando o desenho, as pessoas têm que acertar o que é. Só que tem uma pessoa que tá querendo, tipo, dissuadir todo mundo. Fala, não, isso aí, esse desenho aí não é disso, não, né? E aí que essa pessoa é o Deni, né? Então foi muito legal porque eu conheci pessoas novas. Eu acho que essa é a alma do evento, né? Você conhecer pessoas novas. Por isso chama diversão offline, você trocar experiências, fazer amizades, enfim, eu acho que essa é a alma do evento. Se você aí tá com dúvidas, fala assim, nossa, será que eu vou? Ah, é muito caro e tal, cara, vale demais a pena. Você não precisa ser um fanático por board games. Lá tem muita coisa de RPG também, tem muita coisa de, para quem gosta de miniatura, tinha uma área lá só de pintura de miniatura. Se você quer ser um designer de board games, cara, lá é um deleite também, porque tem áreas lá só para protótipos. Se você tá relacionado com quaisquer coisa nesse universo de board game ou de RPG, lá é o seu lugar, cara.
Não, com certeza, cara. E eu, sim, a alma do DOF eu também vejo que é essa. É fazer conexão, fazer amizade, conhecer gente, conhecer jogo, conhecer as pessoas que você só vê no YouTube, que você só ouve no podcast. Então, assim, para mim foi muito memorável, assim, acredito como foi para você em 2023, esse ano agora. O evento em si, eu sinto que a experiência que eu tive ano passado foi uma experiência tão boa quanto a experiência que você me fala do DOF, porque, assim, é um evento incrível. Eu só não fui esse ano porque realmente eu não pude ir. O DOF, assim, é um evento maravilhoso. Se você gosta de jogo de tabuleiro, você precisa ir. Se você não gosta de jogo de tabuleiro, mas tem curiosidade, você também precisa ir para conhecer esse mundo e você
Exatamente.
vai se apaixonar, eu tenho certeza. Assim, para mim foi inacreditável a nerd criativa que eu via nas lives do Boards and Burgers aparecer lá e explicar o jogo pra gente. Aí andava assim e de repente o Gustavo do Gambiarra andando. Aí andava pro outro lado o Studer, chegava pro outro lado Covil, Paulo do Covil, Jean, Pikachu, sabe? Foi muito legal. Assim, esse final de semana assim é marcante, que nem eu falei, né? Faz um ano já que eu fui e eu consigo lembrar de cada detalhe, de cada coisa que a gente viu lá. E assim, foi muito, muito bom. Muito, muito bom. Assim, nada do que a gente passou de perrengue ali por causa de comida, por causa de estar cheio, nada disso invalida o que o evento representou para mim, pelo menos.
É, eu assino embaixo isso que você falou também. Você ir lá e conhecer a pessoa que você assiste, a pessoa que você escuta no podcast, né? Eu, particularmente, gostei demais de encontrar algumas pessoas lá. Principalmente três pessoas, que é o Eric e a Isa do Turno B Games. Cara, eles foram extremamente
Nossa,
acolhedores.
eles são demais, eles são
Então.
demais.
Então, são assim, são pessoas fenomenais. Inclusive, eu queria mandar um beijão para vocês. Vocês são assim, o hobby precisa de mais pessoas como vocês. E o Alan Farias, que também grava alguns podcasts, grava no YouTube, tem podcast da Galápagos, podcast lá que ele tem o Procurando Bitucas lá, que é um podcast mais nonsense, assim, né? Sim, foi muito legal conhecer ele. É um dos YouTubers de jogo de tabuleiro que eu mais gosto de assistir. Eu acho que ele faz reviews muito sinceros, assim, é do coração mesmo. Você vê assim a paixão, né, da pessoa quando você assiste. Encontrei várias outras pessoas, mas as que mais me marcaram foram essas. Então, um abraço para vocês. Vocês são demais, cara. O evento não seria a mesma coisa se vocês, pessoas que eu encontrei e pessoas que eu não encontrei também, pessoas que foram, né, para se divertir lá também, o evento não seria a mesma coisa sem vocês.
E você chegou aí na sala de palestras? Eu não consegui nenhuma palestra que eu tava aproveitando a galera lá fora. Mas eu me arrependi um pouco. Eu queria ter visto algumas palestras.
Eu também, cara. O Nízia deu palestra, o Tom Vessel.
É, essa é outra novidade, né? No meu ano não teve nada disso, não. Agora vi Tom Vessel e Nízia de uma vez. Eu tô querendo que ano que vem aí, pelo menos, espero no mínimo, um Bruno Catala, um Alexander Pfister, pra gente trocar uma ideia.
Cara, eu fiquei surpreso quando eu vi, porque assim, talvez o não o melhor, mas com certeza o maior designer de jogos de tabuleiro, né, de todos.
O Rosenberg.
eu digo o maior assim, porque é o cara que com certeza é o cara que tem mais jogo lançado, né?
Em quantidade
Em quantidade é.
Nossa, se, imagina o Uwe aparecendo no DOF, eu choro.
Nossa, eu ia ficar maluco.
Não, eu choro, eu choro, eu juro. Nossa, eu levo minha carta do Feijão Coringa e peço pra ele desenhar no meu braço. Ele nem é um ilustrador, mas foda-se, ele vai desenhar no meu braço, Feijão Coringa, eu vou tatuar.
Não, foda-se, eu ia pedir pra ele autografar, cara. Escreve o seu nome nas minhas cartas, todas as minhas cartas de caverna, cara. Dá um nome pra todos os meus anões, cara, por favor. Então, e assim, eu fiquei surpreso porque, pô, o maior designer de board games de todos. E o cara que mais produz conteúdo de board game, que é o Tom Vessel, que tem o maior canal de board game do YouTube, cara. Então, tipo assim, foi um choque pra mim. Falei, cara, imagino que eles estão preparando pro próximo ano, né? Na lata eles trouxeram, pô, Nízia, pau. Foi bem massa, cara. Foi bem massa mesmo. Eu, assim, me orgulho de falar isso. Tive a oportunidade de trocar algumas palavras com Nízia, com o Dr. Nízia. Eu confesso que eu já contei que o meu inglês travou na hora, eu sei, foi foda. Mas, cara, foi sensacional. Eu tava na fila, assim, cara, no stand da Conclave, que ele foi tirar foto lá. Tava lançando um jogo novo pela Conclave, que é o Cerco a Runedar, né? Que é o deck building cooperativo lá. Não tive a oportunidade de testar, mas espero ter em breve, porque eu adoro deck building e adoro jogos cooperativos, então tenho certeza que eu vou gostar muito. E, meu, sem brincadeira, atrás de mim tinha um cara com umas 5 sacolas, assim, de jogo do Nízia. Sem brincadeira, acho que ele tava carregando uns 20 jogos, assim. E ele foi distribuindo, assim, pras pessoas na fila, pra, tipo, ele não ter que pedir pro Nízia autografar 20 jogos, né? Aí ele falou assim, ô, me ajuda, coloca esse aqui, toa esse aqui pra ele autografar, depois você me devolve. Então, assim, cara, foi muito legal. As pessoas, assim, curtem demais. O Nízia é uma figura, cara, é um comédia, assim. Ele é muito legal, é muito divertido. Na minha frente, na fila, era o primeiro da fila, tinha um menininho, cara, com um High Society, assim, na mão, uma gravata borboleta, e ele tava, assim, pulando de alegria que o Nízia ia falar com ele, tá? Eu achei isso muito bonitinho mesmo. E o Nízia, cara, é uma pessoa sensacional. E pelas poucas palavras que eu pude trocar com ele, é muito divertido, me deu uma moedinha, que é a moedinha do Modern Art, com a cara dele. Então, assim, cara, ele é muito, muito legal mesmo. Eu gostei demais, acho que esse foi um dos pontos altos do evento pra mim, assim. Com certeza não teria sido a mesma coisa se eu não tivesse encontrado o Nízia lá.
Sobre o DOF em si foi isso, mas além disso eu queria saber como foi o fim de semana em São Paulo, porque assim, eu gosto muito de viajar a São Paulo, não tenho o mínimo interesse de morar lá, mas eu gosto muito de viajar por ter tudo, né? A gente consegue fazer qualquer coisa em São Paulo, é muito, muito da hora. A gente foi no WeCoffee, aquela padaria instagramável, padaria barra confeitaria barra sei lá o que iria, mas foi muito da hora, foi muito gostoso ir lá. A gente foi na Liberdade, né, que é perto do WeCoffee, não conhecia nada da Liberdade, foi a primeira vez que eu fui e fiquei maluco. A gente foi num bar também à noite, mas assim, o ponto alto pra mim foi ir na Play Easy, pegar o Piratas, que eu pedi pro outro dia o Renato Simões autografar. Inclusive, assim, os pontos altos do evento pra mim foi trocar ideia com o Renato Simões na Play Easy, à noite, que a gente passou o Corujão lá, né? Que nem eu falei, no evento foram 6 jogos, sendo que um foi a demo. Na Play Easy, nós jogamos 9 jogos, começando ali pelas 11 da noite, quase meia-noite, ficamos até as 5 da manhã jogando.
Tá
e
maluco.
Assim, a PlayZ foi muito da hora, tava todo o pessoal do Covil lá, trocando ideia, jogando. Foi lá, inclusive, que eu conheci o Eric e a Isa, eles estavam jogando junto com o Gustavo, só que eu tava meio assim com vergonha de tietar. Aí eu cheguei no Eric e na Isa, que é um dos canais que eu acompanho desde o começo até hoje, e assim, eu amo eles de paixão, eles são incríveis, e foi muito legal conhecer eles lá. E assim, a PlayZ foi muito legal passar lá a noite toda, conversando com a galera, jogando, comendo, bebendo. Foi muito, muito, muito bom. E foi isso. E você?
Então, eu também fui na Liberdade, pra variar. As pessoas que vão pra lá geralmente dão uma passadinha lá na Liberdade, porque realmente é um ambiente muito legal, assim, apesar de ser um pouco cheio. Mas é legal, tem bastante lugar pra tirar foto, bastante comida diferente pra você experimentar, né? Barraquinha e tal. Então é bem legal pra quem gosta, principalmente da cultura japonesa. Pô, lá é um deleite, né? Passei na Paulista também caminhei lá, quase a Paulista inteira. É, a gente foi até numa exposição de miniatura que tem na Paulista lá. Tava tendo, eles mudam direto, né? Tem bastante exposição de coisas. Exposição de miniaturas também, exposição japonesa. Então, bastante dessa cultura oriental presente lá em São Paulo, percebi bastante isso. Na Taverna Medieval.
Nossa, lá é muito da hora.
É, lá é muito massa, cara. Que é um bar com essa temática de taverna mesmo. Então, música, os atendentes, né? Tudo mesmo é nessa temática. Inclusive, eu me arrependi, cara. Porque, assim, tem um drink lá que se você pede, o restaurante para inteiro. E daí, tipo, começa a tocar uma música, assim, super alta. Tipo, de ritual, assim, umas
de
paradas...
De igreja, é. Música gregoriana, uma parada assim.
E daí vem um cara vestido de monge, assim, com a touca, assim, pra baixo, com a cabeça pra baixo. Vem te entregar o drink pra você. Tipo, para o restaurante inteiro, cara.
Não, é muito engraçado. Ele manda você levantar... Faz o sinal ali da cruz e te entrega o vinho. E todo mundo olhando pra você.
Eu não pedi porque eu já tinha gastado uma grana preta nesse lugar. Que a gente pediu uma tábua de hidromel. Inclusive, foi a primeira vez que eu provei hidromel na vida.
Nossa,
né?
Hidromel é uma delícia.
Isso aí já era no domingo, que foi depois do evento. E no outro dia eu fui embora.
Bom, então imagina aí, frente a tudo isso, que o que mais te marcou nesse fim de semana foi encontrar o Nise, encontrar o Tom Wessel lá no evento, né?
Com todo respeito ao Tom Wessel, mas, cara, ter encontrado o Nise, ter trocado ali umas palavrinhas com ele, infelizmente eu não consegui levar nenhum jogo pra ele assinar, porque eu esqueci, na fila do autógrafo, eu tentei comprar um jogo do Nise ali na hora, mas eu não consegui. O único que dava pra comprar ali era o Cerco Runedar, mas tava meio caro, então preferi que ele assinasse no meu cartãozinho ali mesmo, pelo menos consigo o autógrafo, né?
Imagina um Royal Society assinado pelo Mr. Nee. Nossa, eu choraria.
Não, maluquice.
Falando em Royal Society, escutem o cast de terça-feira que a gente lançou agora, que falou sobre esse jogo maravilhoso. Bom, o que mais me marcou no fim de semana que eu fui pro evento foi encontrar o Jordi, que era um cara que eu já admirava muito. Não tinha jogado Cartógrafos, mas já tinha jogado Heróis, então é basicamente o mesmo jogo, né? Porque o Cartógrafos não tinha vendendo aqui em Londrina ainda. E eu não tinha conseguido jogar ele, mas assim, foi muito bom. E encontrar o Renato Simões no outro dia pra pegar o autógrafo do Piratas. Assim, foram uns pontos altos. O Renato Simões é uma figuraça, o cara é muito engraçado. Muito, muito, muito engraçado. Assim, acho que um sonho de vida é ser amigo dele. Porque o cara é... Mano, o cara é muito firmeza. Dá pra ver que o cara é sangue bom, sabe? Inclusive, né, até relembrando aqui, também foi muito emocionante pra mim encontrar o Studert. Consegui conversar com ele, falar sobre a importância dele pra mim, que foi a pessoa que me fez conhecer o Rob através do canal de Quem é Vez, né? Com a galera que eu acompanhava, o Estevão Nabote, o Ed Gama, Marcos Ross, a galera que ele joga normalmente, né? Assim, foi muito bom encontrar ele, trocar essa ideia e falar com o Paulo do Covil. Eu sinto que esse ano, se eu encontrasse o Gustavo do Gambiarra e a Carol de novo, seria muito diferente, porque na época eu tava começando a ouvir eles, né? Então eu ouvia bastante. Mas estava no início, ele tinha escutado uns 50 episódios. Hoje que eu já zerei, sou apoiador tudo deles, com certeza ia ficar também muito emocionado de ver eles. Mas o Paulo, na época, eu acompanhava o Covil muito, muito, muito. Ainda acompanho as lives, acompanho os vídeos que ele lança, todos assim, eu sempre vejo, porque o Covil, cara, pra mim é a representação da família do Rob. Mas além disso, eu queria saber, Mungo, se você teve alguma experiência estranha nesse fim de semana, porque no meu ano eu tive uma experiência muito vergonhosa. Eu fui pedir pra tirar uma foto com o Jordi, que ele tava autografando Cartógrafos, né?
Uhum.
E aí, cara, eu fiz inacreditável.
Tô curioso, fez, mano.
Então, né, estava lá na fila do autógrafo, conversei com o Jordi, agradeci ele por representar o Board Game Nacional, por ter feito um dos jogos que eu mais gosto, que é o Cartógrafos. Peguei meu autógrafo e falei, vou tirar uma foto. Olhei pro lado, olhei pro outro. Aí eu falei assim, ô moça, tira uma foto dela, tá bom. Daí ela colocou do meu lado, assim, tipo, ela me deu um abraço. Daí eu fiquei assim, não. Minha com o Jordi dela. Ah, tá, eu achei que você queria tirar comigo. Depois eu descobri que essa mulher era a Karen Gamifica, a esposa do Leandro Zombie.
Não é possível.
Eu juro.
Não é possível.
Nossa. Aí ela tirou. E pra piorar, eu falei assim, não, eu tiro uma com você também dela.
Nossa, que bosta, mano.
É possível.
Que situação merda.
Mas você nem sabe quem eu sou.
Meu Deus, mano.
Eu sou a esposa do Zombie, deu. Ah, você é a esposa do Zombie. Mas eu nunca tinha visto a esposa do zumbi, eu só escutava a voz dela nas lives, que o zumbi, quando participava das lives do Covid, ele sempre interagia, a esposa dele sempre falava, né? Ela Sim. chegava do trabalho, alguma coisa, trocava uma ideia. Só que eu nunca tinha visto ela, assim. Uhum. Aí eu falei assim, meu Deus, você é a esposa do zumbi. Mas assim, foi uma vergonha alheia gigantesca.
Não, eu imagino, cara, imagino. Cara, a coisa mais esquisita, assim, eu não diria esquisita, mas é interessante que aconteceu. Eu tava tirando uma foto lá, assim, tava com o celular, assim, pra cima, e aí um cara parou, assim, pra vocês aí pode não parecer muita coisa, mas pra mim vai ser, assim, é uma coisa que eu queria compartilhar. Um cara, assim, aleatório, parou, assim, me abordou, né, e falou, cara, você tem um canal no YouTube e tal, cara, eu gosto muito dos seus vídeos e tal. Eu nunca tinha sentido esse tipo de coisa fora, né, principalmente fora da minha cidade aqui, que, né, o pessoal às vezes vem e fala assim, nossa, legal o seu canal e tal. Mas assim, ser reconhecido em um evento tão grande como o Diversão Offline, né? Então, pra gente que é produtor de conteúdo que tá começando agora, cara, isso dá um gás enorme pra continuar, sabe? Pra não desistir. Foi uma coisa assim que pra mim, cara, me marcou demais, assim. Então, acho que essa é a minha experiência mais, assim, esquisita no DOF. Esquisita, assim, no bom sentido, né?
Muito bom. E assim, eu queria saber também, fala aí pra mim um destaque do seu loot do DOF, porque pra quem não viu, no canal Welcome Aboard, né, do Mungo, ele fez um vídeo mostrando o loot inteiro dele, então vocês podem ver o loot inteiro dele lá, mas eu quero saber só pra você qual que foi um destaque, segundo os critérios data foda-se que você quiser aplicar.
Cara, eu acho que o destaque do meu loot, com certeza, foi o bom do videogame, não tem nem o que falar. Tive a oportunidade de conhecer os designers lá, né, o André Negrão, inclusive, me mandou mensagem, perguntou se eu queria gravar conteúdo sobre o jogo e tal. Então, assim, foi muito legal, como eu disse, né, pra gente que tá começando agora, isso ajuda demais, né, produzir conteúdo, e é um jogo que eu queria jogar bem antes de ter um canal no YouTube, eu já tinha ouvido falar desse jogo várias vezes, então pra mim, com certeza, esse foi o destaque. Joguei o jogo, atestei que é um jogo sensacional mesmo, é um jogo muito bom, não é só nostalgia, igual já vi gente falando assim, né, que, ah, é só nostalgia e tal, não, o jogo, a mecânica do jogo é muito bem amarradinha, o Eric jogou aí, pode atestar também, que eu gostei bastante, pelo menos,
com
né?
Com certeza, não, é muito bom o jogo.
Eu gostei bastante, quero jogar de novo, já joguei duas vezes, e vai ter review no canal, hein? Eu só quero jogar mais algumas vezes pra eu pegar, assim, o que o jogo pode me proporcionar, né? Pra eu conseguir fazer um review mais completo. Mas, aguardem que vai ter review no canal, sim.
Bom, pra mim, meu loot ali, meu destaque foi o Piratas, não tem o que falar, o jogo tava atrás, não achava, na época ainda não tinha vindo pela Galápagos, a minha versão ainda é só que é produzida pela Geeks and Orcs. Consegui o autógrafo do Renato, trocar uma ideia com ele, assim, lógico, cartógrafos eu queria muito. O Dobro com o Fel Barros, assim, é um jogo que eu amo. Inclusive, eu não peguei o autógrafo, só peguei o jogo. E eu quero muito um autógrafo do Fel Barros no meu Dobro, porque ele já tá gasto. É um jogo que eu jogo muito, muito, muito. Eu amo esse jogo. Mas o Pirata, pra mim, foi o xodozinho. Foi o destaque pra mim. Mas eu acho que é isso, então, Mungo. Quer acrescentar mais alguma coisa?
Cara, o que eu posso acrescentar é que se você tem curiosidade, se você tá com medo de falar assim, ah, não, não sei se eu vou, não sei, muito caro e tal... Vale cada centavo, cara. Vale cada centavo. Então é isso que eu queria falar aí sobre o DOF, a conclusão, né? Apenas vá.
E vamos pro motim, que a treta precisa acontecer.
A treta precisa acontecer, então bora lá.
Agora então a gente vai começar o motim frequente entre os piratas. Esse é o quadro da treta, da discórdia, e a gente vai debater entre nós, nessa semana, quais são os melhores jogos que a gente jogou nesse período do DOF. Então a gente tá contando tanto que a gente jogou no DOF, quantos que a gente jogou nesse final de semana, que compreende o período do DOF, certo?
Certo, é isso aí mesmo.
Então nós separamos aqui 3 categorias cada, e a gente vai escolher ali dentro dos jogos que a gente jogou, qual que se encaixa melhor na categoria, e vamos ter que chegar no consenso aí de quem ganhou dentro dessa categoria. E no final, né, se acabar empate, depois a gente tira na mão, então, 5 minutinhos sem perder a amizade, beleza?
Demorou, então bora lá.
Bora lá, então. Qual que é a sua primeira categoria aí?
Cara, a minha primeira categoria é melhor jogo para jogar depois de beber um barril inteiro de rum. Essa é a categoria.
Nota, um barril inteiro de rum.
É. Um barril inteiro, tem que ser o inteiro. Se beber metade, já não conta mais.
Eu já sei meu jogo pra essa categoria, hein?
Eu também já sei.
Então tá, o meu é o Clask.
Nossa senhora, clássico.
Um clássiquezinho ali. Joguinho de imã, não sei se vocês conhecem, mas é tipo um tabuleiro de campinho de futebol, sei lá se é um campo de... É um campo, uma quadra ali. A gente tem uns pininhos com imãs e a gente vai batendo no outro. Não tem muito como explicar, mas é tipo um jogo de golzinho ali com os imãs embaixo. A gente vai batendo. Quem conseguir fazer os pontos ali, acho que são 3 pontos.
Lembra aquele jogo lá que a gente jogava nos fliperama da vida, né? Que era aquele com...
Com o disco.
Com o disco, exatamente.
Isso, isso. É nesse nível aí, quem tiver curiosidade, procurem, que aqui não tem informação. Aqui não tem informação. Mas o clássico, mano, bêbado, deve ser genial. Qual que é o seu?
Cara, o meu foi um jogo que eu joguei no DOF, que eu já comentei nesse episódio, né? Que é o DN. Eu acho que, cara, pra jogar isso bêbado, cara, deve ser sensacional. Porque você tem que... Vai ter uma série de palavras, né? E daí só você sabe a palavra. Palavra que você vai ter que fazer o desenho. E, meu, tem um traidor, e daí, meu, se tiver todo mundo bêbado, vai ser uma farofa desgraçada, né, pra descobrir quem que é o traidor. E aí você, as pessoas não vão acertar o desenho porque elas estão bêbadas. Então, assim, vai ser um caos, o traidor provavelmente vai ganhar, e eu acho que vai ser muito engraçado. Isso é muito engraçado jogar o DN bêbado. Inclusive, cara, eu tô querendo pegar esse DN, cara, tô querendo pegar uma cópia, porque eu achei muito legal mesmo, da Burol.
Cara, eu fiquei curioso, hein, fiquei curioso. Você fala, o Gustavo do Gambiarra fala, tenho bastante curiosidade de jogar esse jogo. Mas, assim, defendendo meu peixe, um classiquezinho bêbado ali, as pessoas não têm coordenação também.
Verdade.
Só que também vai acabar ficando injogável, né? Tem que pensar nisso.
Vai.
Se eu ainda dá, vai dar pra jogar.
Não
sei,
vai...
Ô, galera, conforme a gente for comentando aqui, a gente vai decidir alguém. Mas, se vocês não concordarem, comentem na Ludopad, no nosso DM no Instagram, o que vocês acham também. No nosso post do episódio, falem com a gente, porque nós não somos donos da verdade aqui, mas eu acho que nesse caso, o Danny leva melhor, hein?
É, porque o Classic você vai cair em cima da mesa.
É,
vai
dar ruim.
O DN, pelo menos você cai ali em cima da mesa, os caras falam, ah, beleza. Continua acertando aí, rapaziada. O cara caiu ali. E o Classic, como é um jogo pra dois, né? Então talvez seja menos engraçado.
Vou ter que concordar, infelizmente, tá?
Infelizmente. Não, sem querer puxar a sardinha pro meu lado, mas eu fico com o DN, né?
Então vou lá pra mim, então. Jogos para se jogar na prisão após ser acusado injustamente de tomar os espólios de um barco da marinha.
Você é doente. Nossa senhora, velho.
Então, pra mim, ó, o jogo que foi destaque no fim de semana, pra mim foi o melhor jogo, então, assim, esse vai ser difícil você bater, porque foi o melhor jogo que eu joguei nesse fim de semana do DOF, foi na PlayEasy, que meu amigo comprou lá no DOF, que foi o Abstratos. Esse jogo é genial. A gente tem que, com umas coisas aleatórias ali, uns acrílicos, umas madeiras, tentar formar figuras sem os outros oponentes saberem qual que é a palavra que caiu pra você. A gente coloca numa fila ali com mais 2 cartas que não pertencem a ninguém. A gente tem que decidir de quem que é quem, tentar acertar. E quem fizer mais pontos no final do jogo, ganha. E assim, as cartas vão começando com coisas tipo simples, sei lá.
Osso, caminho.
E aí no final termina com... termos muito complexos que vão além da imaginação, tipo, sei lá, metafísica, umas paradas assim que você fala, caralho, como que eu vou fazer isso com 3 madeiras e um acrílico, meu parceiro?
Cara, esse jogo é genial mesmo.
Esse jogo é muito bom. Imagina na prisão, cara, você tá lá preso, você tem como passar o tempo.
É, mas
e além disso, vem cartas em branco pra você escrever, então você consegue ainda ter rejogabilidade infinita ali na prisão.
Mas aí me veio uma dúvida. Na prisão, você tem contato com outras pessoas ou você tá preso sozinho?
Não, eu, enquanto pirata, né, fui acusado injustamente de tomar os espólios com os meus 3 companheiros que foram presos junto comigo injustamente por ter pego aqueles espólios embaixo da cama, tá? E a gente consegue jogar assim.
Ah, então, bom, de fato é um jogo legal, porque se você jogar sozinho ali não tem graça, né? Mas o Abstratos é um jogão mesmo. Cara, o meu jogo dessa, que eu gostaria de jogar na prisão, é um jogo que eu joguei lá, não foi no DOF, mas foi no dia do DOF que eu joguei, que foi à noite, lá na casa do Daniel, inclusive, abração pro Daniel, fui com ele e com o Murilo lá.
Um abraço pro Daniel.
Abraço pro Daniel, fui com ele e com o Murilo lá pro DOF.
Um abraço pro Murilo também, pô.
Antes do primeiro dia do DOF, foi na sexta-feira, meu, a gente é muito cracudo, né? A gente chegou de viagem, a gente bateu um Arkham Horror Board Game lá, cara.
Meu Deus.
Jogo, assim, 4 horas de jogo. Então, assim, eu escolhi esse jogo porque é um jogo que dá pra você jogar solo. Então, se você tiver preso solo aí, pô, você pode jogar, bater um Arkham Horror Board Game. Obviamente, tendencioso, né? Porque eu gosto da franquia. Mas, dentre os jogos que eu joguei lá, lá em São Paulo, eu acho que esse é o melhor jogo pra você jogar preso, cara. Porque você pode jogar solo.
Pô, mas aí você precisa de mesa, você precisa de muita coisa.
Não, joga no chão, joga no chão, joga no chão.
Eu acho que o meu vale mais, hein?
Não, justo, justo. De fato, Não, o Abstratos, eu vou ficar com o Abstratos, porque o Arcan Horrors precisa de espaço, né? Então eu vou ficar com o Abstratos. Cara, minha próxima categoria é melhor jogo pra mostrar aos habitantes de uma ilha após desembarcar.
Caramba.
Bom, então, dos meus jogos que eu joguei lá em São Paulo, eu acho que não teria um jogo melhor pra mostrar aos habitantes de uma ilha do que um jogo simples ali, às vezes do... Obviamente o nativo não sabe o que é um board game, então você vai mostrar o quê? Vai mostrar um carteado, né? Que às vezes eles até estão familiarizados, então eu botei um Fibonacci aqui para mostrar para os nativos da ilha. Eu acho que eles vão se divertir pra caramba, vão dar risada. Acho que seria legal de apresentar aí pros nativos de uma ilha aí que não conhecem board game.
Pô, infelizmente nessa eu vou ter que ganhar muito forte, Mungo.
Fala aí, qual que você botou?
Eu escolhi Doutor Eureka. Já jogou Doutor Eureka?
Nunca joguei Doutor Eureka.
Jogo infantil, né? Falam que é infantil, mas é um jogo bem legalzinho. De destreza, em que a gente tem que pegar umas bolinhas. Já jogou aquele jogo que a gente tem que colocar todos os símbolos coloridos nos tubos certos?
Sim.
É tipo isso, só que a gente tem que fazer igual as cartas mostram, a gente faz. E aí tem que passar a bolinha de um tubo pro outro e não pode errar assim. E, cara, por que esse jogo eu escolhi? Porque ele é só você mostrar, ó. Sim, faz igual, não precisa nem... Não tem número. Porque, assim, carteado, vaza, tem número. Fibonacci tem número. Às vezes o nativo não tem nem essa visão do número.
Não, verdade.
Que é ocidental, pô.
De fato.
Ali ele só precisa equilibrar. E, além disso, eu vou conseguir trocar essas bolinhas de acrílico por uma bagatela de algumas minas de ouro que eles vão ter lá.
Nossa, você foi muito além. Você foi muito além.
Tem que ter um pensamento penalista quando você vai ver nativo.
Realmente. Essa aí eu não gostaria, mas eu vou ter que concordar aqui. Eu vou ficar com o seu Doutor Eureka, cara. Porque eu não tinha pensado que a vaza tem número, né? E às vezes o nativo não conhece número.
Não conhece, pô. Ele vai ver. Não vai entender o significado daquilo.
Mas aí você pode explicar. Você dá um caneco de ruim pra ele e fala assim, ó, isso aqui é um. Aí você dá dois, fala, isso aqui é dois, entendeu?
É, mas eu posso dar um vidro e falar, ó, quero aquele pau-brasil ali, entendeu? Vamos ver.
Genial, não, essa eu vou ficar com o Doutor Eureka mesmo, essa eu vou ter que ficar com o Doutor Eureka.
Agora, a minha categoria é jogos para se jogar antes de uma noite romântica com a pirata, o piratinha que você acabou de conhecer naquela taberna que a gente tá bebendo essa cachaça agora, esse hidromel, beleza?
Antes de uma noite romântica.
Antes. Pré-noite de núpcias ali. Então, o meu jogo é o Ice Cool.
Tô tentando.
Já jogou um Ice Cool?
Ice Cool? Não, nunca joguei o Ice Cool. Nunca joguei, mas eu sei que, cara, ele parece muito promissor. Eu já vi muita coisa na internet sobre ele. Achei bem bacana.
Pega a visão. Ice Cool, jogo de peteleco, certo?
Sim, é jogo de peteleco.
Você tem ali uns mini João Bobos e vocês têm que fazer os objetivos ali. Quem completar o objetivo primeiro ganha. Mas, o que acontece? Quando você estiver jogando com os dedos, você olha com aquela cara de seducência pra pirata que você tava pegando ali, aquela gatinha. E ela já vai ver as habilidades que você tem manual. Habilidade manual ali.
Com as mãos, né? Habilidade com as mãos.
Já vai ficar encantada com você. Aquela seducência toda, aquele pirata lindo, maravilhoso, com tapa olho. Dando aquelas petelecadas, hora ou outra dá uma petelecadinha nela só pra ela dar, sabe? Aquele arrepiozinho.
Justo.
Muito
justo.
O nome não é sugestivo, tá? Foi um acaso do destino.
Genial. Cara, depois dessa eu acho que não quero nem falar o meu, porque isso aí foi muito genial. Cara, o jogo que eu escolhi pra jogar com a sua namoradinha pirata é o Reino das Catapultas da Conclave. Então, assim, antes de você sair com a pessoa que você tá querendo sair, né? Você tem que saber se ela sabe montar um castelo, não é? Não é isso?
Prioridades, né?
Prioridades. Então, assim, se a pessoa não sabe montar um castelo e não sabe usar uma catapulta, aí você tem que rever se você quer mesmo sair com essa pessoa ou não, né? Então, pra mim, cara, o Reino das Catapultas é um jogo que eu não dava nada pra ele, nada mesmo. E eu joguei lá no stand da Conclave, eu achei divertido pra caramba, cara. Muito legal mesmo. E, assim, pra mim, não tem jogo melhor pra você jogar com a sua pegatinha, com a sua... ou com o seu peguete, né? Antes de um encontro. Então, a próxima categoria que eu fiz aqui, melhor jogo pra jogar em plena tempestade na cabine do capitão. Ou seja, quando o mar tá movimentado ali, que você não pode sair da cabine, senão você vai se molhar todo. Cara, o jogo que eu escolhi é um jogo que eu também joguei lá na Conclave. É um jogo que vai ter review no canal. E é um jogo que, cara, eu simplesmente me apaixonei. E eu acho que não tem jogo melhor pra você jogar naquela noite chuvosa, né, um euro um pouco mais pesado, né, que você tem que ficar ali na cabine do capitão, né, tem que, né, o capitão geralmente é aquele cara mais bruto, gosta de um eurozão, assim, eu botei o Ikki. Então o Ikki é um jogo que se passa aí no período Edo, né, e você tem que ali fazer os melhores atos de civilidade. Então, na verdade, é muito legal isso, porque ganha o jogo quem fizer mais pontos de civilidade, né. Ikki, se eu não me engano, tem relação com essa parada de ser um cidadão muito bom, né. Então, assim, é um jogo que eu já joguei duas vezes, uma lá no DOF e uma a gente jogou com o Murilo comprou esse jogo. É um jogo que, cara, eu simplesmente me apaixonei, eu achei, assim, genial. A arte do jogo, pra começar, que é muito boa. É um euro, ele é pesado, mas ele não é tão pesado a ponto de você não conseguir apresentar pras pessoas. Então, eu acho que é um jogo ideal pra aquela noite chuvosa, aquela noite que você quer ficar mais tranquilo, né? Botar a cabeça pra funcionar, e eu tenho certeza que o capitão do navio vai gostar também.
Mas o barco tá balançando ou não, pô?
É... Isso é uma parada que dá uma pegada, né? Se o barco estiver balançando. Mas vamos dizer que não. Vamos dizer que tá só chovendo, né? Só tempestade.
Tá bom. Tá bom. Bom, no caso, eu colhi o jogo do Master Nizia, que foi o Llama. Um climbzinho safado. Eu pensei mais no movimento do barco, mas assim... É um jogo maravilhoso. Quem não jogou, jogue. É um climbzinho de sucesso. Além disso, esse ano lançou o Llama Festa, que é mais interessante ainda que o Llama normal. Se você não comprou, corra já para as lojas e compre o seu Llama na loja mais próxima da sua cidade. Mas, pensando frente ao Ikki, se não tá balançando, se tem uma mesa de Llama, infelizmente vou ter que ir para a mesa de Ikki, então esse ponto é seu.
Cara, Ikki é muito jogão, né? Ikki é muito jogão. Eu gostei demais do jogo, demais.
3-2, hein? 3-2, hein?
3-2, é. Inclusive, eu seleciono jogos, assim, pra fazer review. Eu não faço review de todos os jogos, porque eu acho que tem jogos que... Eu acho que é legal a gente fazer um review de jogos que a gente gosta. É muito chato você pegar e fazer um review de um jogo que você não achou muito legal e tal, porque você vai, às vezes você vai passar a essência errada, né? Às vezes é uma opinião sua. Agora, de jogos que você curte, né? Eu acho que é legal fazer review. Eu acho que é legal fazer review de jogos que você curte.
Se você já vai trabalhar pra produzir conteúdo, produz do jogo que você goste.
Exatamente.
Se você não gosta do jogo, você só corneta ele. Esse é o segredo.
Exatamente. Você corneta. Exatamente. Essa é uma filosofia que eu vejo que o Alan Farias faz muito. E ele só faz review de jogo que ele gosta, cara. Eu vejo muitos canais por aí fazendo review de tudo quanto é jogo aí. Eu acho que não precisa. Talvez precise pra você ver a opinião das outras pessoas, mas eu acho que é melhor você cornetar o jogo.
Exato. Mesmo. O trash talk por si só já é invalidado. Então, faça
trash talk. Exatamente.
Bom, vamos pra última categoria, então. Já pra finalizar o nosso cast que está se encerrando. Mas... Jogos para se apresentar para o pai da sua nova namorada pirata que você acabou de conhecer na taberna e você nem gosta tanto assim dela.
Nossa, velho. Você namora a mina e não gosta dela e vai conhecer o pai dela. Meu Deus do céu.
É um problema. Bom, esse vai ser difícil você ganhar de mim, Munko, porque o meu jogo ele une as duas coisas. Você impressionar o pai e a sua namorada com a sua inteligência, mas ao mesmo tempo, por ser um jogo não tão legal, você pode estar deixando implícito que você não quer que aquilo dure muito tempo. Que é o Cortex Challenge 2. Cara, o jogo, ele é legal. Pra jogar uma vez, interessante. É um dos jogos já feitos. Tem as coisas táteis no jogo. Tem as coisas de pensar, memória, jogando memória. E aí o pai da sua namorada vai ver você jogando aqui. Você vai falar assim, meu Deus, como ele joga. Meu Deus, esse menino é muito inteligente. Mas até mesmo tempo vai falar assim, mas por que ele tá colocando esse jogo chato na mesa? E a namorada também tentando entender por que você não colocou um Bonanza, que é um jogo muito mais legal. Mas, porque o Cortex Challenge, ele quer mostrar isso.
É impressionante, né?
Que é um jogo que se esgota. É um jogo que se esgota, então você já tá deixando claro que esse relacionamento vai se esgotar. Cara, vai ser difícil bater o meu, hein?
Vai ser difícil mesmo, mas eu vou tentar, hein? O jogo que eu botei pra você jogar com aquela mina que você não gosta, mas você vai ter que conhecer o pai dela, infelizmente. É um jogo que eu não dava nada também. Eu comprei esse jogo lá no DOF exclusivamente por causa da arte. Eu nem sabia o que o jogo fazia. Eu olhei a caixa, gostei da arte. É uma arte oriental também. Falei, meu, me dá esse jogo aqui, eu vou comprar esse jogo aqui. Aí a moça me explicou mais ou menos como é que é. É o Yokai da Buró. Cara, cara, esse jogo, ele é tipo assim um jogo da memória, lembra um jogo da memória, só que é cooperativo e você não pode falar nada. Então, você não gosta tanto da mina que você tá, ou do carinha que você tá ali, você não quer ouvir ele falar, ele não vai falar, porque nesse jogo você não pode se comunicar com ninguém. E ao mesmo tempo, você vai ter que trabalhar junto, né, vocês vão ter que trabalhar juntos pra ganhar o jogo ali. Você tem a chance ali de impressionar também o pai da menininha ou o pai do menininho. Que eu não sei por que você tá fazendo isso, se você não gosta da menininha, mas tudo bem. Então é o Yokai da Buró aí que eu coloquei, mas é um jogo bem legal que você pode dar muita risada. Lembra até um pouco o Magic Maze, aquela sensação caótica, né, que você tem ali de ser um jogo cooperativo, só que você não pode falar nada. Então sinto essa mesma vibe quando eu tô jogando Yokai e eu acho que seria o jogo perfeito pra essa situação aí.
Você falou de risada, eu já não gostei muito, porque eu não quero risada nessa mesa. É seriedade aqui.
Não, mas você pode jogar no modo sério.
Modo serinho.
Pode, sem risadinha.
Tá, eu ainda tô com o meu, pô. O meu
Cortex também.
É muito forte, cara.
Eu também vou ficar com o Cortex.
Eu muito, acho que ele traz bem a mensagem clara do que você quer.
É, verdade. Não é um jogo tão bom. Não, mentira, rapaziada. Cortex é legal, assim, mas como eu falei, né?
Esgota, o problema é que dá uma esgotadinha, você cansa.
É, ele dá uma cansada, né? Repete as cartas.
Igual o seu namorado, namorada pirata, que você não aguenta mais, cansa. É,
exatamente, exatamente. Eu vou ficar com o Cortex também, 3x3?
4x2.
4x2.
Vitória do Dolph 2022, hein?
Vitória do Dolph. Aparentemente o meu loot não foi tão interessante.
Bom, então esse foi o Motim e esse foi o Taberna do Pirata dessa semana. Espero que vocês tenham gostado dessa troca. Tentamos falar um mais resumido das coisas que a gente viveu no DOF, tanto no ano passado quanto nesse ano. Tentamos aí trazer também um momento de descontração. Espero que vocês tenham gostado bastante. Sigam a gente nas redes sociais ou na Viu Corsário no Instagram. Siga a gente na Ludopad. A gente também tá lançando podcast lá. Gente, não deixem de comentar, compartilhar com os stories, com os grupos de board game de vocês. Gente, por favor, se vocês estão escutando isso, pega o link desse cast e, por favor, mande pra galera que você joga, pra mais gente conhecer a gente. E também mande pra galera que você não joga o primeiro Taberna do Pirata, que a gente fala da nossa experiência, de como a gente entrou nesse lugar aqui. Eu tenho certeza que alguma pessoa pode se interessar e acabar conhecendo esse mundo maravilhoso que é o mundo dos jogos de tabuleiro moderno. E você, Mungu?
Então, eu queria agradecer primeiramente a todas as pessoas que deram feedback pra gente, né, dos primeiros casts. Eu acho que, assim, isso é essencial tanto pra gente melhorar, quanto pra dar aquele gás pra gente, né, pra gente continuar fazendo, trazendo conteúdo legal aqui pra vocês. Então, assim, a oportunidade que vocês tiverem de dar feedback é aqui, é agora. Então, entra lá na Ludopad, entra, me chama no privado, me chama no meu canal no YouTube, chama o Eric também. Deem feedback, porque isso é muito importante pra gente, importante pra vocês também, pra gente trazer conteúdos cada vez melhores, né?
Então esperamos ver vocês aí na terça-feira que vem no nosso Elcoma Board número 3, esperamos ver vocês também no canal do Mungo, no Elcoma Board também. Esperamos que vocês estejam gostando e continuem acompanhando a gente nas redes sociais, principais plataformas de áudio, nós estamos presentes. Se não tiver alguma, vocês avisem a gente também, apoiem os nossos autores nacionais e que, se tudo der certo, que estejamos ano que vem no DOF, amém?
Amém, amém, isso aí.
Então é isso, muito obrigado e arroi, Marujo!
Valeu, rapaziada, até a próxima!